TSR Energy Cast.
Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do Energy Cast da PSR. Hoje, para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a reforma energética do México, um país que vem atraindo muitos investimentos, tem se tornado um hub interessante para muitos agentes, inclusive do Brasil, que tem olhado a indústria energética mexicana como oportunidade. E para conversar com vocês sobre a reforma energética do México, eu tenho o prazer de ter comigo dois grandes amigos, dois grandes profissionais, a Juliana Xavier, analista de energia que compõe o nosso time internacional, junto com o João Pedro Bastos, também que lidera esse time de energia internacional, junto com outros colegas. E sem mais delongas, para eu que interessa, Juliana, México, o que, que o México tem em termos de características físicas? São 75 mil mega instalados no setor elétrico, né? Se eu lembro bem.
É isso mesmo, Luiz. O México tem uma capacidade instalada de 75 gigawatts. Só que o seu sistema físico, ele se difere um pouco do sistema elétrico brasileiro, principalmente porque 50% da sua capacidade instalada é composta por usinas térmicas a gás natural, menos de 20% por hidrelétricas e o restante por térmicas a óleo e a carvão. E uma coisa interessante é que já 10% da capacidade instalada atualmente do México já é composta por fontes renováveis intermitentes, solar e eólica.
E até mesmo isso é oriundo da reforma mesmo do setor. A gente vai conversar sobre isso. A reforma entregou essas renováveis no México, né?
Isso mesmo, Luiz. E eu digo já 10% porque se você comparar com outros países, já é um potencial, assim, bastante desenvolvido.
E a gente rápido, espera... né? Muito rápido.
Foi muito rápido. E a gente espera que continue, né, nesse passo, até um passo maior ainda.
Então você dá um feelingzinho para a turma, né? Quer dizer, se a gente olhar no horizonte, por exemplo, de, não sei, 20 anos à frente, o que, que você vê mais ou menos? Só uma nota de grandeza.
A gente já espera que 50% da capacidade instalada daqui a 20 anos do México seja composta por renováveis.
Poxa, é muita coisa, né? E isso vem muito na esteira da reforma da indústria energética do México. E eu queria aproveitar, João, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo da reforma energética mexicana.
Claro, Luiz. É, assim, enquanto a maioria dos países fez suas reformas há 20, 30 anos atrás, a gente pega, por exemplo, o Chile, que foi um dos pioneiros nos anos 80, ou mesmo a maioria das reformas dos anos 90 e 2000, como o Brasil e muitos outros países latino-americanos, no México esses movimentos foram mais recentes, né? Ocorreram a partir de 2013, com a Lei da Eletricidade e Hidrocarbonetos, e o novo mercado elétrico começou a operar em janeiro de 2016. O objetivo foi aumentar a eficiência, atrair novos agentes, reduzir tarifas. Houve então um unbundling da CFE, que é como se fosse a nossa Eletrobras aqui no Brasil, lá a Comissão Federal de Eletricidade, que foi quebrada em muitas outras empresas. Então, só no setor de geração são 6 CFEs hoje em dia, e ainda tem a de transmissão, distribuição, comercialização livre e regulada. Enfim, em termos de desenho, é um mercado bastante moderno, bem baseado nos Estados Unidos, assim, nos mercados norte-americanos. Então, preços nodais, horários, lastro e energia separados, então, bastante coisa moderna.
É interessante, porque o México hoje, em termos de crescimento de consumo de eletricidade, Juliana, mais ou menos dá quanto por ano?
Ah, Luiz, no último ano, a demanda de ponta que foi de 47 giga, e a demanda média cresceu 3,5% de 2018 para 2019, e a gente espera que essa demanda cresça a um passo mais devagar, no longo prazo, podendo crescer em torno de 2,5%.
Mas é bastante, né? E é um país que faz uma reforma energética na esteira da busca por novos investimentos para atender esse crescimento de demanda, e uma reforma que, embora aqui nessa conversa a gente esteja falando muito do setor elétrico, ela é uma reforma energética que ela abrangeu também a indústria de óleo e gás, principalmente a indústria de gás, que é um país que está perto de um outro país que tem muito gás na porta, né?
Exato. E isso se traduz, então, tanto no setor de óleo e gás e também no setor elétrico, assim, que está sendo mais o foco da nossa conversa hoje. Mas até como a Ju falou, que o gás é uma parte muito importante da matriz energética e isso faz os preços muito competitivos. Inclusive, então, as regiões do México onde chega o gás, onde está mais barato e até mesmo as diferenças de preço do gás dos Estados Unidos, então no oeste, no leste do Texas, tudo isso impacta o setor elétrico e energético mexicano.
Legal, quer dizer, um país grosseiramente 75 gigas instalados, taxa de crescimento aí de 3%, só 20% hidrelétrico, é diferente do caso brasileiro, mas que fez uma reforma muito ativa, olhando eletricidade, gás e óleo, né, que tem uma base de consumo industrial forte que pode se beneficiar do mercado de gás mais ativo. Agora, entrando um pouquinho no setor elétrico, né, João, eu te pergunto, em relação aos desenhos, o desenho de mercado macro, né? Fala um pouquinho para a gente, João ou Juliana, o que a gente tem em termos de mercado atacadista, minorista e produtos para comercialização?
Luiz, lá no México existem três produtos que são comercializados. A energia, como todo mundo já bem conhece. A capacidade, que aqui no Brasil a gente conhece como lastro, é um produto para garantir a confiabilidade do sistema.
A restrição de confiabilidade do México é uma restrição de potência, né?
Isso,
então, o critério
exatamente.
De confiabilidade é atender a demanda de ponta nas horas de menor reserva operativa. E então, o que o Brasil tem como nosso lastro da garantia física de energia, lá na dimensão potência eles têm um produtinho em capacidade, né?
Exatamente. E um terceiro produto, que são os certificados de energia limpa, que a gente chama de CEL. Eles são produtos aplicados somente às fontes renováveis. E uma coisa interessante é que esses produtos podem ser comercializados de diversas formas, seja por meio de leilão, contratos bilaterais, ou até mesmo no mercado spot.
Isso é que eu queria explorar. Por exemplo, vamos trabalhar um pouquinho no mercado spot de eletricidade, João. Como é que esse mercado spot, o mercado atacadista lá no México está organizado?
Então, como eu tinha comentado, até isso bastante oriundo também dos mercados americanos e outros até na América Latina, é um mercado diferente do brasileiro no sentido que ele tem preços nodais, preços horários, então são 2.400 preços a cada hora.
Interessante.
Isso gera muitas oportunidades, né? Tanto de venda de energia, de comercialização de energia
os
e diferença de preço.
Podem ser diferentes por nós, por zonas.
Exato.
E, tal. E esses preços, eles são formados lá num despacho baseado em ofertas dos agentes ou num despacho mais estilo Brasil, onde existe um modelo computacional que calcula o custo das hidrelétricas e as térmicas oferecem um custo auditado?
Então, essa é uma excelente pergunta, até porque o México está um pouquinho no meio do caminho, no sentido que os agentes enviam suas ofertas, então tem um mercado day ahead, um mercado real time, mas essas ofertas são atreladas aos custos de geração. Então não são ofertas livres, como é, por exemplo, o caso da Colômbia, que é o único país na América Latina que tem ofertas livres, inclusive para hidrelétrica.
Quer dizer, uma termoelétrica, ela oferta como? O regulador calcula um custo variável unitário auditado e o que,
isso,
que ela oferta?
Aí que ela faz o seguinte, ela oferta até 11 segmentos da curva dela de eficiência, mais um custo de partida, então é bem detalhado e cada dia pode mudar um pouquinho, dependendo de como estão as condições físicas mesmo, mas aí o operador valida esses custos numa banda de mais ou menos 10% para que ele seja validado ou não.
E as hidrelétricas?
As hidrelétricas, hoje em dia, e ainda é um despacho por custo, mas a CFE realiza ainda os cálculos, porque as hidrelétricas são da CFE, mas isso, para o futuro, a gente espera que seja todo um cálculo centralizado.
Quer
mesmo.
Dizer, a hidrelétrica oferta um valor da água, né?
Exato.
E a termoelétrica oferta qualquer coisa, desde que não seja mais ou menos 10% ao redor do seu custo variável, mais os seus outros componentes de arranque, e aí o operador do sistema lá, o Senace, resolve o problema de despacho.
Perfeitamente, isso.
E isso sai os preços marginais,
uhum.
né? Ok, legal. E esse mercado spot é um mercado spot que ele também trabalha junto com outros mercados, como a Juliana falou, né? Mercado de leilões, por exemplo. Como é que funciona esses leilões de energia, ou de capacidade, ou de certificado de energia limpa, ou ter leilão para tudo no México?
Então, Luiz, o leilão do México é bem interessante, que é um leilão combinatório, o leilão de longo prazo. Então, ele contrata tanto energia quanto a capacidade e os céus, no mesmo processo. Então, o agente ele pode oferecer o seu produto, por exemplo, se eu sou uma renovável, eu quero oferecer energia e céu, ou uma termoelétrica oferece capacidade. E isso é importante também lembrar que no leilão, só quem pode oferecer energia são as renováveis. Então, as termoelétricas, nesse leilão de longo prazo centralizado, oferecem apenas capacidade.
E a energia vai sendo comercializada no mercado por conta livre
isso,
de risco, né?
Livre de risco conta, ou hein? Através de contratos bilaterais. E aí, voltando para o leilão, então, os agentes enviam suas ofertas, que é basicamente um valor monetário, um dinheiro, por o pacote de produtos oferecido. E aí, o leiloeiro realiza uma otimização, um modelo mesmo de otimização para determinar, então, qual seria a contratação ótima ao menor custo.
Quer dizer, Pedro, Juliana, o certificado de energia limpa, ele é um atributo que pertence às renováveis, né?
Exatamente, Luiz.
E ele é o quê? Ele é 1 megawatt-hora produzido pelas renováveis?
Isso. Cada megawatt-hora produzido pela renovável representa um certificado de energia limpa.
Legal. Então, o leilão, no fundo, ele é um leilão que o gerador que participa tem 3 produtos à sua disposição: capacidade, energia e certificado de energias limpas, onde no caso das termoelétricas, elas estão restritas só ao produto capacidade, o resto ela vende separado. Uhum. E no caso das renováveis, automaticamente o produto energia dá a ela o certificado de energia limpa, né?
Isso.
Tá, e você falou que o leilão ele é combinatório, então eu imagino que o gerador ele deve fazer uma oferta da quantidade total de dinheiro que ele quer arrecadar nos 3 produtos, junto com algumas preferências, e o que o leiloeiro resolve é qual é a melhor alocação da oferta dele entre os produtos que garante aquela remuneração anual.
Exatamente isso. Até por isso, introduz um certo grau de complexidade, mas, por outro lado, você consegue trazer para o seu sistema os atributos que são vistos como necessários.
E quem compra energia nesse leilão? Quem é o comprador?
O comprador principal é a CFE, suministro básico, que é basicamente quem serve os consumidores regulados do país, mas comercializadoras não reguladas também podem participar nesse leilão também.
Tá. E esses contratos, quer dizer, o México faz leilões de contratos de distintos prazos de duração também, né? O prazo do contrato de energia e certificado de energia limpa é quanto hoje? Da ordem de... São 8 anos? São 20 anos ou 30 anos? Ou no meio?
Então, para energia e para capacidade são 15 anos.
Certo.
E para o certificado de energia limpa são 20.
20 anos.
Então
okay.
É um incentivo assim, adicional para as renováveis terem uma receita fixa por um prazo um pouco maior para o produto céu especificamente. A energia acaba no ano 15.
E na visão de vocês, essa comercialização separada, resolvida através de um pacote, ela tem conseguido atrair o financiamento da geração? Quem hoje tem financiado esses caras? Lá antes da gente falar até de quem tem ganho o leilão.
Luiz, muitos bancos internacionais têm cedido financiamento para investidores também internacionais. E uma coisa interessante é que muitos financiamentos têm sido aprovados para projetos merchant.
Merchant mesmo, sem contrato,
isso,
né?
Sem contrato, porque eles têm, os renováveis principalmente, têm fonte de receita de 3 mercados diferentes: mercado de capacidade, mercado de energia e mercado de céu. Então, esses mercados adicionais de energia representam um incentivo adicional, certo? Ao investidor. Então, os bancos têm aprovado também financiamento.
E esses financiamentos internacionais que chegam, eu imagino que tem a questão do risco cambial, né? Entre o peso mexicano e, por exemplo, o dólar ou o euro. No leilão, os contratos que são praticados são contratos em pesos, em dólares ou um híbrido?
Então, essa é uma pergunta bem interessante. E no caso do mercado do leilão mexicano, os agentes podem atrelar suas ofertas tanto ao peso quanto ao dólar. Finalmente, o pagamento, evidentemente, é realizado em peso, mas a indexação pode ser tanto ao dólar quanto ao peso, e há uma penalização, no final das contas, ao agente que escolhe o peso. Então, isso é feito antes de avaliar as ofertas.
Entendi. E o México, ele faz leilões locacionais ou os leilões são integrados e ele tem uma tarifa de transmissão, que nem o Brasil tem, para comparar esses projetos?
Os leilões são realizados para o país inteiro. Tem uma componente locacional, ex-post. Então, o agente, cada um vai entrar na sua localidade e tem um prêmiozinho para cada diferente região, mas todos os agentes competem entre si. E o que há também são umas restrições físicas. Então, se um lugar não tem condição de absorver mais capacidade, isso também está no momento do leilão.
Luiz, a partir do momento que entra muita renovável numa determinada região, o preço começa a cair bastante naquela região, o que eu acredito que afasta um pouco.
O preço de mercado, isso, né? Porque tem um componente de risco na remuneração dos projetos. Uhum. E quando a gente fala em preço nesses leilões que têm sido tão bem falados no México, estamos falando de qual ordem de grandeza?
Luiz, dentro de um ano tem uma grande variação de preços, só posso te garantir, mas a gente tem visto preços em torno de 50, 60 dólares, podendo chegar até 100 dólares por megawatt-hora.
Mas esses são os preços do mercado spot, né?
Isso, do mercado spot.
Então vamos separar assim, preço do mercado spot, mercado atacadista hoje, preço da ordem de 50, dependendo de 100 dólares do nó, né? Isso. É uma boa referência, né?
Uhum.
Agora, o preço dos leilões, quanto que tem saído esses leilões?
Os leilões têm saído a preço bem mais baixos, bem mais competitivos, em torno de 20, 25 dólares por megawatt-hora.
Isso para solar e eólica? Qual é a tecnologia?
É, para as duas.
Nossa, bastante, bem barato, né?
Uhum.
Bem interessante.
Isso foi uma trajetória interessante, né? O México, a cada leilão que foi ocorrendo, ele foi batendo recorde. Então, no segundo leilão já estava na casa dos 30, o que na época era um recorde, então, final de 2016. E aí esse no final de 2017, já chegando, teve até a contratação a 17 dólares por megawatt-hora e esse número da Ju de uns 20 está perfeito.
Uma
por
boa
aí
referência,
mesmo.
Né?
E só para a gente ter uma noção também, os preços de céu atualmente... Eles estão na casa dos... Entre 5 e 10 dólares, os preços de céu.
É interessante. 5 e 10 dólares é um país que tem uma matriz um pouco mais térmica, né?
Isso.
Mas essa questão do céu é interessante. O certificado de energia limpa, ele acaba sendo uma obrigação que o país tem de comprar um determinado volume,
é um
né?
Target, assim.
Um target.
Não é uma obrigação...
Uma meta.
Hard, é uma meta que eles têm.
Mas essa meta o México fez alinhada com os interesses do país, da contribuição do mesmo para a redução de emissões a nível global, né?
Isso.
Existe um alinhamento aí interministerial que cria até uma previsibilidade maior, mas no mecanismo de mercado para comercializar os céus, né?
Lá no México eles querem atingir a matriz 35% da matriz renovável, se eu não me engano, já em 2024.
Nossa, é bastante, é muito pesado mesmo. E o mercado livre, né? Um ambiente de comercialização mais desregulada. Como é que é esse mercado lá? Que, aliás, lá no México, para um consumidor ser livre, o limite, né, para você migrar, quanto é?
Então, é um megawatt, esse é atualmente o limite. E, assim, é interessante falar sobre o mercado livre no México porque a gente vê uma janela de oportunidade muito grande, especialmente para comercialização. Por quê? Principalmente com uma reforma recente, todo mundo estava ali, como a gente diz, embaixo da CFE. Hoje em dia, praticamente o país inteiro é servido de maneira regulada. Mas o México é um país de mais de 50% da demanda industrial. Então a gente vê o grande potencial.
E essa turma está migrando ainda, né?
Exato, assim, ainda nem está começando ainda e tem muito espaço ainda para essa migração.
E as tarifas finais ao usuário final no México, elas são muito subsidiadas?
Sim, sempre foram, historicamente. Já houve uma primeira reforma tarifária e até para dar mais esse realismo, que a gente vê que vai ser muito importante para essa migração, para uma contratação mais eficiente. Então já houve uma primeira em 2017 e principalmente começou a atingir os industriais. E a gente acha que esse realismo tarifário vai ser super importante para a migração e para a entrada das comercializadoras também atuando.
E essas comercializadoras, eu imagino que com preços por nó, com diferenciais interessantes, hajam oportunidades de arbitragem, né? Mas também existem riscos, onde um consumidor, uma determinada zona de preço, se suprida por um gerador numa outra zona de preços, isso pode gerar o famoso risco de submercado, como é chamado aqui no Brasil, né? Esse é um risco, uma preocupação para a turma?
Sim, sem dúvida, isso gera um risco intrínseco aí no mercado elétrico mexicano. E há até na regulação previsto já mecanismos para mitigar esse tipo de risco, são os direitos financeiros de transmissão. Então, é possível que um gerador ou um comercializador adquira o direito de passar uma energia financeira, né, de passar a sua energia por essa linha.
Interessante.
Então, teria já um primeiro leilão, inclusive, desse produto, que acabou não ocorrendo. Mas a gente espera aí que ocorra e é um produto já previsto também na regulação.
A privatização da CFE, a geração, nunca chegou a estar na mesa, né?
Não. E principalmente no governo novo, creio que vai ser algo que a gente vai falar.
Agora, né? Porque,
exato.
Desculpa te comentar, esse era o gancho. Quer dizer, o governo do México, da administração do presidente Peña Nieto, que foi o presidente que tocou essas reformas todas, tinha uma visão muito mais neoliberal para o segmento de infraestrutura. E a gente teve no ano passado uma eleição muito dura no México, onde é um presidente novo, né? O Andrés, conhecido como Andrés Manuel López Obrador, e AMLO, né? Que é o apelido dele, a sigla. E o AMLO, ele toma posse em dezembro para um mandato de 6 anos, que é o mandato no México, mas com uma agenda um pouco diferente, uma agenda um pouco mais questionando os benefícios do mercado. Não está chacoalhando isso lá, não?
Exato. Isso, e aí, voltando então à sua outra pergunta, sobre a CFE, que continua estatal, apesar de estar dividida em várias empresas, e a gente espera que isso vá continuar ainda mais num governo assim. E em relação ao ambiente de mercado, sem dúvida, então o AMLO já chegou aí tomando algumas atitudes um pouco mais hostis, vamos dizer assim, que foi o cancelamento, primeiro do aeroporto, não está muito relacionado ao setor elétrico, mas foi algo que repercutiu bastante. E no setor elétrico especificamente, uma linha de transmissão que interconectaria a Barra Califórnia, que é ali uma região exatamente embaixo da Califórnia dos Estados Unidos, que é hoje em dia isolada do México, ao restante do país, e também do quarto leilão de longo prazo, esse combinatório
esse,
que a gente combinou.
Esse foi cancelado, né?
Esse aí os investidores ficaram, poxa, né, eu estava querendo participar, estava querendo entrar pelo leilão, e aí esse foi um cancelamento.
Saindo. É, o que a gente observa muito aqui pela PSR, nós trabalhamos muito para investidores no México, tanto nos leilões quanto em processos de aquisição, né, de projetos que vão ser no leilões, novos investimentos. A gente aqui teve experiências de investidores que cancelaram transações pelo efeito AMLO, né?
Sim, sim, Luiz. Muitos investidores desistiram de seus projetos por causa das últimas decisões tomadas pelo AMLO. E apesar de a gente continuar vendo assim, uma grande oportunidade lá no mercado, principalmente...
Chacoalhou, né?
É.
Mas assim, por outro lado... Tá certo que muitos investidores desistiram, mas também tem muitos investidores olhando isso também, né?
Exato. Tanto no sentido de esperar, às vezes é um movimento mais de esperar um pouquinho, e às vezes é realmente o pessoal que continua, e inclusive merchant. Então, isso é interessante. Assim, apesar do AMLO ter entrado e ter tido, por exemplo, o cancelamento do leilão ou algo assim, os preços de mercado continuam respeitados, a gente continua acreditando na reforma, mesmo o governo... Estão esses preços spot, tudo isso que a gente está comentando, esses elementos, eles realmente estão na prática,
estão mantidos.
Continuam, e isso que vem gerando, continua gerando investimentos, apesar de um ou outro estar esperando um pouco, continua gerando.
E o México, o AMLO, ele veio também criando evidências de uma intenção de um fortalecimento da CFE, de uma presença estatal mais forte. Né? O próprio PRODECEN, que é um documento, que é o plano decenal, né? Uhum. Mal comparando com... o que a gente faz aqui no Brasil, ele já veio muito nessa linha, o último publicado, né?
Exato. Então, enquanto o anterior... E acaba que o plano lá fica sendo usado um pouco como um porta-voz para que o governo está pensando, né? Então, antes ele era bem pró-reforma, então o que a gente está fazendo, como queremos que o México evolua, e esse já veio com algumas críticas, até um pouco explícitas, ao que a reforma vem causando na CFE, como a CFE tem que ser fortalecida, quais os custos do sistema que, na verdade, tem que remunerá-la. Então, isso foi bem interessante.
Um desafio que a gente recebeu aqui muitas vezes foi de discutir se o México conseguiria, através da CFE, né, comandar centralizadamente a expansão, ignorando um pouco o mercado. E uma avaliação que a gente fez foi que isso seria difícil, dado que o mercado está entregando energia renovável a esses preços de 20, 30 dólares, o México conseguir prescindir desse investimento privado. Né? Dificilmente a CFE conseguiria entregar uma energia com seu parque existente, que é um pouco mais ineficiente e é fóssil, e até mesmo que ela tem capacidade mais limitada de novos investimentos.
Exatamente, acho que a lógica econômica é muito forte, né? Então, assim, fica difícil lutar contra isso num médio prazo.
E é isso que acho que respalda um pouco, Juliano, o que você falou antes, dos investidores estarem apostando até em decisões merchant, né? Decisão sem contrato mesmo, a mercado, né? E a turma tá financiando isso?
Tá. Pior é que tá, Luiz.
Pior ou melhor, né?
Melhor,
tudo depende,
melhor,
né?
Melhor.
Melhor é que tá, né? Agora, para fechar, eu queria fechar aqui com vocês a conversa sobre oportunidades, né? Falando, se a gente pensasse assim, somos um gerador, tem jogo no México? Como é que a gente ganha dinheiro, faz investimento? Como é que vocês veem esse mercado lá?
Sim, vemos sim, tanto na geração, e aí é um país que, na nossa visão, é necessário ver bem onde como os preços vão evoluir, essa diferença entre os preços horários, nodais, quanto cada central vai conseguir capturar em cada localização, principalmente se for merchant, é uma análise até um pouco complexa, ou através dos leilões, e aí seria me dando bastante competitivo.
Tá. Transmissão, tem jogo lá?
Olha, o que a gente vê para transmissão e distribuição, já vou falar das duas, essas duas ficaram nas mãos da CFE, embora na transmissão seja possível a CFE chamar leilões para que um privado realize o investimento, mas, em geral, são atividades que estão nas mãos da CFE e a gente não vê muitas oportunidades.
O modelo
não.
Lá é diferente da transmissão do Brasil, né? No Brasil, a rede não pertence ao operador e lá a rede pertence à CFE fisicamente. Ela faz uma licitação para a compra do OIM do serviço de construção, né?
Exato.
Muito controlado, né?
Ou ela mesmo faz tudo, também tá. É uma outra opção em grande parte dos casos.
E comercialização? Então, o que você já falou, tem jogo aí, né?
É onde a gente vê a maior oportunidade hoje em dia. Até por ser um... Para entrar, né, um agente que entrar, é um segmento que exige menos capital, normalmente. E tem muitas oportunidades. Por isso, pelas diferenças de preço e pelo grande potencial desses industriais, dos consumidores que ainda estão na antiga era, né, nos regulados, na CFE, e com grande oportunidade de ganho, de competitividade em preços e de trazer esse pessoal para o mercado
Não
livre.
Te preocupa, talvez, a idiossincrasia local, o medo da máfia mexicana, dos agentes locais serem muito grandes, muito conectados, ou você acha que já tem tido diversidade de novos entrantes suficientes para gerar um pouco de confiança?
Olha, tá aumentando bastante. Então, em termos de volume, como eu digo, ainda não deslanchou. Mas, por exemplo, em termos de quantidade de agentes, número de agentes, não número de megawatts, né? Já são 70 comercializadores no México, então é um mercado que tem 3 anos, desde 2016. Então, partiu de zero. Ou melhor, que era a CFE não regulada. Né?
E um mercado que tem um tamanho físico da metade do Brasil, né? Basicamente, né?
Exato. E já chegou a 70. Então, a gente vê pessoal entrando, isso vai gerando confiança para os próximos também.
E com a proximidade do mercado norte-americano também, né, eu acho que o dinamismo muda muito. A gente trabalhou aqui num projeto muito interessante de um investidor que ele tem uma usina fisicamente conectada no mercado norte-americano, no Texas, né, no ERCOT, e também no sistema mexicano, e que ele até queria fazer uma arbitragem de preços junto com uma comercializadora entre dois países, mas a CFE acabou depois, a CRE, a Senas lá, atuando para fazer com que essa confiabilidade ficasse restrita a um país apenas ou outro, né?
Exato, mas toda essa proximidade com os Estados Unidos, então, tanto em transações, existem transações mesmo elétricas, quanto na parte do gás, que também comentamos, e a proximidade para os investimentos mesmo, né? Do cara entrar lá e fazer um investimento lá.
E com o mercado elétrico regional da América Central, né? Porque o México está conectado com a Guatemala está conectada com o mercado elétrico regional da Centro-América, que é um mercado ativo, né? Que está crescendo, né?
Exato. O MER, né? Como se chama do mercado elétrico regional da América Central, está conectado com o México e há transações para os dois lados. Inclusive, antigamente costumava ser mais para um lado só. Mas hoje em dia, pelo custo de oportunidade, os agentes de um lado e de outro podem realizar essas transações. E tem muita gente da América Central, hoje em dia, interessada em aprender mais sobre o México, em abrir comercializadora lá. Então é bastante
dinâmico. Está aquecido. Olha, Juliana e João, foi um prazer conversar com vocês. A gente tem assunto aqui ainda para muitas horas de conversa. Não falamos com detalhes do mercado de gás, que é algo que a gente vem atuando, trabalhando lá, e que é muito dinâmico, né? Mas eu acho que o nosso aqui ouvinte deu para passar uma mensagem de que o México, além de tortilha, pimenta, bonitas praias, excelentes pessoas, um povo muito bom, muito inteligente, é um país que tem um mercado energético que está crescendo e com mercado dinâmico, com um mercado elétrico dinâmico, com muito interesse, eu acho, para investimentos internacionais. Obrigado a vocês dois, foi ótimo, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.